Olhos de Cacimba. Faltavam 6 meses para a data de se aposentar. Finalmente teria o descanso na casa pequena para lá de Farias Brito. A casa que comprou por causa das janelas coloridas, uma azul, uma verde bandeira. Queria junto da casa um gato que soubesse voltar sozinho quando sentisse saudade. E tempo para assistir a coleção de DVDs adquirida aos poucos, muitas vezes como presentes dos netos empolgados com filmes cheios de efeitos que deveriam distrair a cabeça cansada, mas acabavam cansando a vista. O que mais lhe exauria era a coluna escoliosada, tortificada, retorcida como pano de chão molhado, uma vida inteira carregando uma linha de ossos movimentando-se como cobra, incapazes de seguir em reta. Senão, poderiam se quebrar. Pelo menos era isso que tinha aprendido sobre as cobras. Mas também tinha aprendido certa coragem. E por essa ousadia, decidiu fazer a cirurgia. Os filhos acharam uma imprudência. Já viveu tanto tempo assim, mamãe, a mais velha falou. O mais novo disse que podia morrer na mesa de operação ou ficar aleijada. Imagina, ficar toda entrevada. A mais velha concordou. Ia ser a coisa mais desgraçada, sendo que o risco, a dor do pós-operatório... Josélia não queria saber. Não entendia como tinha criado 2 filhos assim tão diferentes dela mesma, tão parecidos com o pai que nunca tinha dado as caras. Essa coisa de sangue é feito monstro, vampiro ao contrário, que injeta a doença da similaridade. Você cria os filhos sozinha e eles crescem para ser tudo o que você passou a abominar, a imagem cagada e cuspida do macho que os abandonou. Mas a paz estava próxima. A coluna arrumadinha, a casa nova para lá de Farias Brito, longe de todos, longe das irmãs inconvenientes que sempre apareciam justo na hora do almoço, longe dos filhos que lhe jogavam os netos. Criança boa era dos outros, né? Nem a sua própria criança era boa o bastante. Você tem aquele amor sufocante que parece que vai te matar de preocupação e deslumbramento, mas precisa dividir esse sentimento com a raiva da sujeira nas roupas, dos objetos quebrados, das amizades erradas. Antes que precisasse repetir tudo, ia para lá de Farias Brito. E para ninguém jogar na sua cara que tinha dado trabalho feito criança, arrumou uma cuidadora, técnica em enfermagem, para acompanhar o pós-cirúrgico. Fátima veio recomendada pela amiga da filha. Apareceu como um redemoinho em dia quente, levantando a terra toda. Incomodou com a voz alta e os pés pesados, mas tinha os olhos bons. Josélia sempre entendia os olhos bons que guardam poços de histórias tristes. Olhos de quem estava acostumada a afundar injustiças no fundo do corpo. Fátima tinha esses olhos, com as pálpebras caídas, rechonchudas. A intimidade entre as duas veio junto com a dor das costas moídas. O médico teve que quebrar sua coluna, reconstruí-la e colar tudo com o cimento feito de seus próprios ossos. Pelo menos era isso que Josélia tinha compreendido. Evitou procurar detalhes técnicos. Imaginar a cirurgia lhe dava uma aflição gasturenta. Mas tentou explicar apenas o suficiente para quem veio lhe visitar. Fátima estava lá com as mãos firmes. Não usava despertadores para não acordar Josélia sem necessidade, mas nunca perdia os horários dos medicamentos, cuidava dos banhos, servindo não só de apoio com seus braços que se ofereciam gentis, mas também de esponja. As mãos eram rápidas e deixaram de ser desconhecidas com o passar dos dias. Amigas faziam piadas dos roncos, das rabugentices contra os programas da televisão. A pouca diferença de idade aproximava as histórias. O pai de Josélia não permitiu que passasse da sétima série. Fátima teve que sair de casa para continuar os estudos. Josélia casou cedo, um tipo de casamento arranjado pelos interesses das famílias que queriam negociar terras no Araripe. Fátima nunca se casou, nem teve filhos, mas teve muitas paixões. Não queria falar das paixões, tinha sofrido muito. Eu também sofri muito, Fátima, mas porque fui largada sozinha com duas crianças e nenhum trabalho. Meu pai já falecido, minha mãe à beira da morte. Consegui um trabalho como secretária só porque o chefe era um amigo do meu pai. Trabalhei com ele e depois com o filho dele até poucos meses atrás. Até agora que estou me aposentando. Fátima alongava os olhos de cacimba. Sempre tinha muito silêncio quando a vida era conversa. Talvez pelos cuidados que nunca lhe falhavam. Talvez pelos chás que sempre chegavam na exata temperatura para que fossem bebidos sem espera. Josélia passou a gostar das pisadas de Fátima. Sua voz já não era tão aguda nem tão grave. Tinha o timbre de uma voz plumática, feita para deitar a cabeça e deixar os cabelos se embaraçarem. Era uma voz que sabia escutar. Repetia, aham, eu sei, eu entendo. Que coisa! Acho isso um absurdo. E Josélia achava lindo que alguém achasse absurdo junto com ela. Caminhava devagar, de braços enrolados com Fátima. Pisadas miúdas, enfiadas em chinelos de pelúcia. Depois, subia e descia alguns degraus da escada. Progredia, melhorava, se sentia quase pronta. A casa para lá de Farias Brito já ganhava as janelas muito coloridas, a geladeira cheia de ímãs, o fogão com panelas vermelhas cozinhando mucunzá, baião de dois, buchada. Ninguém para falar de veias entupidas, talvez apenas um médico, mas o médico não é coisa de todos os dias. Os dias seriam de ventos libertos, menos interrompidos pelas casas tão coladas. Fátima começou a contar da sua casa também. Morava na Rua das Dores, era perto dali, sem janelas para a rua, com paredes amarelas e um corredor cheio de vasos com plantas que lhe ajudavam a ser gente. Gente que trabalha com as mãos, que repete a vontade de viver até senti-la. A terceira casa que morou desde que saiu da casa dos pais. Nunca mais falei com eles, morreram me odiando. Mas por que te odiavam tanto? Porque não concordavam com a minha vida. Josélia entendia de certa forma. Seu pai também era um homem antigo, ou um homem do seu tempo. Talvez o pai de Fátima fosse um homem ainda mais antigo para o seu tempo. Só que aquela coisa de não concordarem com a vida de Fátima começou a lhe cutucar um pouco. Que vida poderia ser? Uma vida sem casamento, dedicada a estudar? Mas quem não casa para estudar certamente iria mais longe do que um curso técnico de enfermagem. Longe de mim achar que é um conhecimento inferior. Assim que achou uma brecha, perguntou diretamente. Fátima encurtou os olhos. Usou o preparo do chá como desculpa para não ligar o rosto com o rosto de Josélia. Disse que sua vida era diferente da vida da maioria das mulheres de sua geração, pelo menos as que conhecia. E tudo bem, isso Josélia compreendia. Mas aquela explicação era muito vaga. Isso poderia ser qualquer coisa. Por acaso tinha sido prostituta quando saiu da casa dos pais? Mas é claro que não, Fátima disse, segurando a mão direita do botão azul da blusa. Mas para eles era pior ainda. Antes eu fosse rapariga da pior qualidade, porque ao menos seria a naturalidade da mulher abrir as pernas para os homens. E desculpe a vulgaridade da minha fala, é que fico sentida. Josélia entendeu. Não disse mais nada. Estendeu os braços para pegar o chá. Os dias continuaram, mas a recuperação sofreu um pequeno atraso. Tentando se virar na cama, Josélia colocou muito peso contra a coluna e acabou se machucando. Nada muito grave, mas o tempo com Fátima foi prolongado. Por um lado, Josélia se sentiu feliz e se questionou se de alguma forma não teria feito de propósito. E de propósito fez muito mais. No banho, bateu a cabeça levemente, fingindo uma tontura. Torceu o pé enquanto caminhava na cama, da cama ao banheiro. Reclamou das dores nas costas até que Fátima aumentasse um pouco a dosagem dos analgésicos. Queria ir um pouco mais fundo naquelas histórias sobre o que não era da natureza, o que não era dos animais. Animais todos somos, isso é lei da ciência, ou coisa de nome parecido, mas também somos muito mais. Nenhum animal quebra a coluna e transforma os ossos em cimento para que se sinta melhor, caminhe melhor, deite melhor. Os animais vivem como são nascidos e caso sobrevivam, comemoram. Ou nem disso sabem. Nós sabemos e levamos nos olhos muitos milhares de litros de água escura, turvada pelas histórias. Josélia não queria invadir as histórias de Fátima, como as muriçocas incomodam as orelhas que tentam dormir. Mas esse tempo lhe importava tanto, o tempo das bebidas mornas, dos curativos limpos, dos pés característicos que agora lhe soavam como folhas contra folhas. Era uma distância de 1,5 metros entre a cama de madeira e a poltrona de estofado estampado onde Fátima estava sentada, segurando uma xícara de café. Josélia só bebia chá, mas fez questão de, antes da cirurgia, saber tudo o que Fátima gostava. Café, bolacha, ovo cozido, aquele macarrão que parece cabelo cacheado, xilito. Se ficaria esse tempo todo em sua casa, que também sentisse que ali era uma extensão do seu próprio conforto. Agora, a situação poderia não ser a mais confortável, mas Josélia queria ouvir. Será que alguém já tinha pedido para ouvir? Bom, provavelmente seria muita melosidade. Muita coisa de filme achar que Fátima era uma abandonada sem amigos. Mas me conta, Fátima, eu nunca escutei. E Fátima contou. Tinha 16 anos quando a mãe lhe arrumou um pretendente. Não era algo obrigatório, um arranjo entre famílias, mas eram insinuações. Indícios de que moças devem se casar, ter filhos, construir famílias seguras, dentro da Igreja Católica, enfeitadas com bordados, crochê e ponto de cruz. Fátima não sabia se queria, ou melhor, não sabia se não queria, mas não sentia o que achava que deveria sentir, exceto quando estava com a primavera, que tinha cabelos castanhos e ondulados e um perfume que grudava em qualquer objeto que tocava, toalhas, panos de prato, pequenos espelhos, até mesmo nas cadeiras que sentava. Quando ajudava a Vera a se vestir, demorava a atenção em seu corpo. Depois veio Dorinha, uma amiga da escola de freiras. Finalmente entendeu que era diferente. E por mais que achasse que isso era algo errado, estava decidida a ficar com ela. Dorinha correspondia, segurava sua mão com cuidado de quem descobre uma concha. Tocava seus brincos para sentir seus lóbulos. Dizia que nunca seria diferente, nunca se distanciariam. Mas as pessoas começaram a falar, e tanto falaram que começaram a vigiar. De modo que um beijo secreto chegou aos ouvidos do pai de Fátima. E então só havia duas escolhas: sair de casa ou parar de estudar e cumprir o papel destinado a todas as moças que são esposas, mães que bordam as ilusões dissipadas de uma vida que nunca terão. Redemoinho em dia quente. Jari de Arraes. Bons sonhos. E assim, chegamos ao final de mais uma temporada. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para as nossas próximas histórias. Bons sonhos.